Bom, gente, para isso, eu vou cumprimentar aqui do outro lado da tela, pedindo um pouquinho, pedindo desculpas aí pelo atraso aqui em chamá-lo para conversar com a gente, o Said Tenório, historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o IBRASPAL. Said Tenório, bom dia.
Opa, agora sim. Boa tarde, Anderson. Satisfação estar mais uma vez aqui na Faixa Livre e tive a satisfação de cumprimentar nos bastidores o meu querido camarada e amigo Milton Temer, esse guerreiro do povo brasileiro, alguém que tem uma vida dedicada também à luta de libertação do povo palestino, que muito nos orgulha, muito nos honra. Milton é um desses grandes democratas que lutará até o fim dos tempos pelas causas justas que ele acredita e todos nós acreditamos também.
Não tenha dúvidas, uma grande figura. Eu quero, antes de tudo, até pedir desculpas para os nossos espectadores, que eu te cumprimentei com um bom dia. Eu estou tão acostumado aqui com o programa começando às 8 da manhã, mas hoje é boa tarde, né? Boa tarde. Hoje o programa no horário alternativo. Eu quero agradecer, Said, a tua presença e também agradecer, Said, algo que você fez aqui para o nosso programa. Você nos presenteou aí com dois exemplares do seu livro, que foi lançado. A segunda edição foi lançada, foi ano passado ou ano retrasado, Said?
Essa segunda edição, ela foi lançada o ano passado. Aliás, o ano passado não, 2022.
Isso, retrasado, exato. Também confundido.
Estamos em 24 já. E esse trabalho, Anderson, ele tem tido uma ótima repercussão, exatamente pela abrangência do tema que eu trato sobre a questão palestina, desde os primórdios da Constituição, não só da nação, mas do povo, do território, e as lutas de resistência que o povo palestino empreendeu ao longo desses milênios, né? Uhum. Palestina, que vocês sabem, está lá no Antigo Testamento, embora os sionistas queiram deturpar a história para dizer que aquilo ali era o entre aspas, reino de Israel, algo que nunca existiu como Estado, né? A Palestina tentou ser colonizada pelos persas, pelos romanos, pelos cruzados, pelo Império Otomano, e os palestinos sempre resistiram, sempre enfrentaram o Império Britânico, e agora, quase 76 anos, vai se completar agora em maio, o povo palestino trava uma luta sem paradeiros contra a ocupação colonial sionista. Então, a história da Palestina é uma história de muita resistência. Por isso que eu escolhi esse título do Mito da Terra Prometida, que é um chavão, um slogan utilizado pelos sionistas para tentar justificar o seu projeto colonial e demonstrar que o que existe muito ali é resistência por todos os meios, como que nós estamos vendo atualmente na faixa de Gaza e na Cisjordânia, com o povo de Gaza pagando um elevadíssimo preço pela conquista da sua libertação.
Sim, não tenha dúvida. O papel aí que os palestinos têm realizado ao longo de toda a história, mas especialmente nesse momento, é de muita coragem, acima de tudo, na resistência aos ataques do Estado de Israel. E, como eu disse aqui, eu sei que o Said nos presenteou com dois exemplares aqui no nosso programa para a gente sortear e entregar aos nossos espectadores. E um desses exemplares a gente vai estar entregando no dia de hoje de uma forma um pouquinho diferente. Vou até botar aqui o recadinho que eu publiquei lá no nosso canal. Quem oferecer o superchat ou o super sticker aqui no programa de hoje, aqui na nossa live ao vivo, com maior valor até o final do programa, vai ser presenteado com um dos exemplares que o Said nos entregou aqui para a gente oferecer a vocês, espectadores. Então, auxiliem aí o programa, façam aí a sua contribuição, se a sua doação Faixa Livre, através do Superchat e do Supersticker, através dessas duas ferramentas exclusivamente. Quem oferecer aí a maior doação, a maior contribuição para o nosso programa, vai ganhar o exemplar do livro Palestina, do Mito da Terra Prometida, a Terra de Resistência, que foi publicado pelo historiador Said Tenório, e a gente está entregando aqui a vocês, espectadores do nosso programa. Bom, Said, eu já vou iniciar.
Sim, diga. E eu faço questão de enviar o livro para o ganhador agora, ou ganhador, autografado pelo autor, que sou o amigo de vocês aqui.
Muito bem lembrado. O livro foi autografado pelo Said Tenório, com dedicatória exclusiva aí para quem for presenteado aqui e oferecer o maior superchat ou super sticker aqui na edição de hoje. Quero agradecer muito a tua participação, Said, acima de tudo, você ter oferecido esses exemplares para a gente e falar um pouco sobre a situação lá na Palestina, né, o Said, porque o cenário é gravíssimo, né? O morticínio em Gaza, ele segue se dando aí a todo vapor. promovido aí pelo Estado de Israel. E esse fato ganhou um destaque ainda maior, Said, porque na última semana foi lembrado, celebrado, acima de tudo, o Dia da Terra Palestina. E na próxima sexta-feira, que é o último dia do Ramadã, que é o período sagrado lá para os árabes, a gente vai ter uma outra data fundamental que vai ser lembrada aí. Eu me refiro ao Dia Mundial do Al-Quds, que significa Jerusalém em árabe. Essa data foi instituída em 1979 pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder da Revolução Islâmica do Irã, justamente em solidariedade ao povo palestino, Said. Ou seja, estamos aí em um período histórico, para lá de simbólico para esse povo, e Israel segue, o Said, sem trégua, bombardeando Gaza. Antes da gente falar sobre a guerra propriamente dita, o Said, eu gostaria que você nos explicasse, acima de tudo, o que é que representa o dia de Al-Quds para o povo palestino, por que é que essa data é tão simbólica para vocês?
Anderson, como você já mencionou, essa data foi instituída pelo líder da Revolução Islâmica, o Ayatollah Khomeini, exatamente para demonstrar que a causa palestina é uma questão internacional, é uma questão de soberania e de direitos humanos. Porque logo após a Revolução Islâmica, no Irã, em 1979, uma das primeiras mensagens do Imam Khomeini foi exatamente sobre o compromisso da Revolução Islâmica com a libertação da Palestina. Não que a República Islâmica fosse lá na Palestina empreender uma luta para libertar a Palestina, não é isso. É no sentido de a República Islâmica do Irã, que se libertou do imperialismo, que se libertou das correntes do colonialismo e da exploração imperialista, ela ofereceria todos os meios que estivesse ao seu alcance em auxílio ao povo palestino para que se libertasse dessa ocupação colonialista israelense, né? E o Imam Khomeini, ele enfatizava que um dos elementos essenciais, e é isso que o Irã tem feito ao longo desses anos, é a manutenção da unidade de todas as forças da resistência para libertar a Palestina. Que a unidade do povo palestino, das suas forças de resistência, é o caminho mais importante para alcançar a vitória contra a ocupação, né? E não é à toa que aqui a gente vê sempre as imagens, as fotos do Irã patrocinando os encontros, a receber os líderes das diversas facções da Palestina. Com o sentido de que, se eventualmente o colonialismo for vitorioso na Palestina, se o Estado de Israel conseguir mesmo dizimar o povo palestino, ocupar totalmente as terras palestinas e estabelecer o seu Estado racista, não vai representar um perigo apenas para os palestinos, mas terá repercussões em todos os países da região, principalmente os países de maioria islâmica, de muçulmanos, que iriam passar pelo mesmo problema, sofrer o mesmo destino que a Palestina está passando hoje, né? Ou seja, destruição, colonização, limpeza étnica, porque os sionistas, Anderson e nossa audiência, eles desenvolveram esse projeto colonial a partir da fundação de um movimento, do movimento sionista no final do século XIX, e eles defendem uma teoria fantasiosa que não tem nenhum amparo na história, em momento algum, de que teria existido uma grande Israel. Então, a cobiça inicial é pela Palestina, mas eles estão de olho na Síria, no Líbano, na Jordânia, no Egito, porque o território que os sionistas almejam como o território que teria sido uma terra supostamente prometida por Deus a eles, envolve todos esses países. Então, a mensagem do Imam Khomeini é que a questão palestina, a luta de libertação da Palestina, ela tem uma dimensão muito maior. Porque se o imperialismo, se essas forças colonialistas conseguem a vitória definitiva na Palestina, eles passarão para os próximos desafios. Então, a data do Dia Mundial de Al-Quds, como você falou, que se comemora na última sexta-feira do mês sagrado do Ramadã, é exatamente para suscitar essa discussão, suscitar esse debate, e que as pessoas defensoras da paz, da justiça e dos direitos humanos no mundo inteiro possam demonstrar o seu apoio ao povo palestino, às forças da resistência palestina, que estão, no nosso caso atual, há quase 6 meses lutando desproporcionalmente contra uma força colonialista que tem o apoio bélico em larga escala dos Estados Unidos e da Europa, principalmente. Né? Eu até estava lembrando aqui, o Conselho de Segurança da ONU aprovou há 2 semanas atrás uma resolução de cessar-fogo. E todo mundo sabia que Israel não iria cumprir, porque Israel é um Estado fora da lei. Israel descumpre mais de 300 resoluções, não só do Conselho de Segurança, como também da Assembleia Geral das Nações Unidas e dos organismos internacionais, como a Unicef, enfim. Mas a atitude hipócrita dos Estados Unidos, que não vetou, se absteve na votação, para muitas pessoas sinalizava que os Estados Unidos ia demonstrar alguma preocupação em forçar um cessar-fogo e a permissão de que a ajuda humanitária chegasse aos milhões de famintos que estão padecendo de fome, principalmente na faixa de Gaza. E o que é que a gente viu? O presidente Biden autorizou a transferência de mais de 2 bilhões de dólares em armamentos para Israel, que estão sendo transferidos. Ou seja, como é que os Estados Unidos dizem, defensores da paz, da justiça, dos direitos, já ocuparam e bombardearam vários países a pretexto de defender a democracia e os direitos humanos, agem dessa maneira? Então é de uma hipocrisia, de uma cara de pau sem tamanho. Né? E é isso que fortalece o Estado de Israel no seu plano de dizimar a população palestina, de praticar um genocídio. E a coisa é tão grave, Anderson, você veja só, nós estamos há quase 6 meses, né? Dia 7 agora completa 6 meses, domingo completa 6 meses de guerra. E, na verdade, não é uma guerra, é um massacre contra o povo palestino. Está aí as imagens, qualquer pessoa pode verificar. Hoje, o Ministério da Saúde já contabiliza 33.037 mártires, pessoas que morreram em decorrência das balas, dos tiros, do bombardeio, dos atropelamentos, enfim, 33.037 pessoas mortas, 75.668 pessoas feridas sendo tratadas na rua, porque os hospitais, vocês sabem, foram destruídos, totalmente destruídos. Hospitais modernos, como o Hospital Al-Shifa, que era o principal hospital da faixa de Gaza, o hospital mais bem equipado da faixa de Gaza, foi totalmente destruído. Os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde foram presos, tornados reféns e assassinados. Né? E ainda, Anderson, o que é mais grave e é doloroso para as famílias e dói no peito de qualquer um de nós, qualquer pessoa de bom senso, é que ainda existe mais de 40 mil pessoas, 40 mil mártires, que os corpos não foram localizados e certamente jamais serão localizados para que a família dê um funeral digno àquela pessoa, porque ao longo desses meses os corpos se decompuseram. Existem aí fotos de esqueletos, o corpo totalmente decomposto e comido pelos animais, pelos pássaros, etc. Né? É uma coisa tão grave, mas tão grave, Anderson, que eu queria trazer aqui uma informação para a nossa audiência da Faixa Livre. Essas 33.037 pessoas, mártires, se essa agressão fosse em escala mundial, se Israel fosse uma potência mundial e tivesse praticando esses atos de selvageria e de genocídio contra a humanidade universal, que ele está praticando contra a humanidade de greve, até agora já teriam sido mortas 137 milhões de pessoas. Você tem dimensão do que é isso? 137 milhões de pessoas serem mortas. Nem a pandemia. Não, durante a pandemia tivemos esses números. E aí, veja só, se fosse no Brasil, Israel vai bombardear o Brasil indiscriminadamente, vai matar gente, vai pintar o 7, violando todas as leis do direito internacional e as convenções. Se eles tivessem agido dessa maneira nestes 6 meses no Brasil, já teriam sido mortas 3 milhões e meio de brasileiros. o que equivale a mais que a população do Distrito Federal. Era como se toda a população do Distrito Federal tivesse sido assassinada pelo exército nazista do Estado terrorista de Israel. Então, esta data, Anderson, é uma data para que estes temas sejam levados ao conhecimento das pessoas. Porque você sabe, você é uma pessoa de mídia, de comunicação, da imprensa, a maioria das pessoas são levadas a acreditar no senso comum da mídia hegemônica.
Uhum.
Então, a pessoa trabalhou o dia inteiro, chega em casa, liga a televisão, assiste o Jornal Nacional, o que ele vai saber é que Israel, coitadinhos, foram agredidos por um grupo de terroristas que matou 12 mil pessoas, ou 1.200 pessoas, as versões mudam, e pior, teriam degolado e colocado no forno 40 crianças. Agora você vê, essa informação, essa fake news, já foi desmentida pela própria mídia israelense e por mídias internacionais importantes, como The New York Times, pela CNN, mas a Rede Globo continua falando isso, a CBN continua falando isso. E se você, algum das pessoas, vai se desinformar por esses canais aí, Jovem Pan e etc., vai saber de coisa pior, mas que não existiu. Então, a data de sexta-feira, que é comemorada antes e depois dessa data, não é uma obrigatoriedade de ser comemorada, dada a premência deste tema, é exatamente para trazer essas informações sobre o genocídio israelense na Palestina.
É
isso. E agradeço muito, Anderson, por esta oportunidade, por trazer este tema, porque eu tenho um compromisso muito forte, pessoal, de defensor dos direitos humanos e de historiador, pesquisador sobre a questão da Palestina, sobre esta data, né? A importância que foi a criação desta data pelo Imam Khomeini para que o mundo suscitasse o debate sobre a questão palestina. E o seu programa, a Faixa Livre, está dando uma enorme contribuição. O nosso querido amigo Milton já falou sobre a questão palestina anteriormente, en passant, mas falou. E isso vai levando informações verdadeiras e sérias desse drama que o povo palestino está passando.
É o papel, acima de tudo, de quem tem responsabilidade com a verdade, com informação de qualidade, a gente justamente trazer as diferentes versões dos fatos aqui no nosso programa. É muito importante a gente contar com a tua participação justamente falando sobre isso. Eu ia até trazer alguns dados que você já citou aqui para a gente a respeito desse horror que a gente tem lá em Gaza nesse momento, né, Said? Mais de 33 mil pessoas mortas, mais de 75 mil feridos provocados por esses bombardeios do Estado de Israel. E na última segunda-feira, até um carro que levava lá ajuda humanitária a Gaza foi bombardeado, matando, deixando aí 7 pessoas mortas. Houve, inclusive, muita reação internacional. O próprio Joe Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, pediu explicações. O Benjamin Netanyahu, lá, o líder de Israel, assumiu o erro, mas disse que são coisas que acontecem em uma guerra. Said, o fato é que ainda a gente está longe desse processo de cessar-fogo que tem sido tentado ser construído. Os corpos seguem sendo empilhados lá na Palestina, lá em Gaza. Said, como é que os palestinos ainda resistem a todo esse absurdo que a gente tem visto ao vivo, dia após dia, na TV, Said?
Pois é, Anderson, é impressionante a resiliência, a coragem e a determinação do povo palestino, porque tem pessoas que perderam todos os seus parentes, pai, mãe, filho, vizinho, tio, primo, nos bombardeios e continuam lá resistindo, não se curvam perante o inimigo, né? Então, o povo palestino, ao longo dos séculos e milênios, tem enfrentado essa catástrofe, essa cobiça do Ocidente pela Palestina, né? Então, o que move, Anderson, o povo palestino, nessa luta e nessa resiliência, é exatamente a certeza de que, apesar do preço elevadíssimo que está sendo pago, mas a vitória virá. Você veja só, quando começou a agressão israelense contra Gaza, no dia 7 de outubro, o Benjamin Netanyahu, esse bandido criminoso de guerra, ele estabeleceu dois objetivos, né? Eu vou acabar com o Hamas e vou trazer os reféns de volta. O que é que ele fez até agora? Nenhuma nem outra, né? Porém, ele está impondo uma destruição sem medida, só semelhante à destruição que o exército nazista fez contra Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. E você lembra, quem leu a história ou quem sabe da história, que os russos, os soviéticos de Stalingrado resistiram até o último minuto e conseguiram derrotar a ocupação nazista. O Vietnã, um país que já tinha sido... passou por tentativa de colonização, de ocupação da França, né, e sofreu tanto, ainda por cima veio os Estados Unidos com todo o poderio militar e atacou um povo desarmado, sem preparação para o enfrentamento com o povo palestino. E o que, que aconteceu? O imperialismo estadunidense saiu do Vietnã com o rabo entre as pernas, né? Então, esses exemplos da história da humanidade que aconteceram no século XX, mas que aconteceram em tempos anteriores, demonstram que o significado é que o povo palestino está enraizado àquela terra. O povo palestino vem ali há 10 mil anos. As pessoas que são professantes da fé cristã, que leram a Bíblia, sabem que Jericó, a cidade mais antiga do mundo, que está no Antigo Testamento, tem passagens bíblicas de Jesus, do profeta Jesus, para Jericó, é uma cidade palestina. Não existe na Palestina nenhuma cidade mencionada nos livros sagrados e nos livros de história, diz assim, olha, essa cidade aqui tem X mil anos e era uma cidade israelense. Porque esse gentílico israelense, ele passou a existir a partir de 1948, a partir de maio de 1948. Não existe passaporte israelense antes de 1948. Não existe cédula de dinheiro, selo postal, moeda, com o nome Israel, 1947, 1930. Mas está cheio de cédulas, cheio de selos postais, registros históricos, mapa da própria da National Geographic, tem um mapa lá, Palestina, 1940 e não sei quanto, 1930 e não sei quanto, demonstrando que aquele território existiu. Mas a máquina sionista, ela tenta mudar a história para convencer o mundo de que não, existiu um reino de Israel e nós estamos querendo voltar, nós queremos o direito ao retorno. Eu até digo, eu acho que os israelenses têm o legítimo direito ao retorno para a Europa, de onde eles vieram. Eles podem voltar para a Europa, né? Até uma coisa interessante, Anderson, fazendo um parênteses aqui, mas é bom dizer, o aeroporto de Tel Aviv, principal aeroporto israelense, ele ficou um mês fechado. Por quê? Com medo da evasão, porque quando estourou a guerra, os voos estavam voltando superlotados. Então, Israel fechou o aeroporto e obrigou as empresas europeias a não voar para Israel, para não haver uma evasão, as pessoas voltando para os seus países. Então, existe essa diferença. O povo palestino, ele está agarrado à terra porque ele vem dali. O pai dele, o avô dele, o bisavô dele, o tataravô dele, né? Casas de pessoas que estavam lá há séculos, a casa da família Xerrada, por exemplo, um exemplo. Mas não existe isso. Ah, o cara chegou aqui, ah, essa casa aqui foi do meu avô. Não existe avô de israelense nascido na Palestina, né? Ou seja, essa é uma das principais razões do povo palestino lutar até o último minuto pela vitória, porque eles estão enraizados ali. E nos livros sagrados está dito que há uma sucessão de famílias, de tradições na Palestina. Não tem outro caminho. Então, os israelenses, esse povo que passou a existir a partir de 1948, eles tentam mudar a história, né? Através das narrativas, hoje em dia nas mídias sociais, né, que é o grande alcance, mas a escola israelense, os livros israelenses deturpam. As crianças que são formadas nas escolas israelenses, elas ficam tendo acesso à informação de uma terra imaginária, que nunca existiu. Eles roubam até os pratos da culinária palestina. Eu vi um dia desses aqui a mulher dizendo que falafel, aquele bolo, né, aquele bolinho frito palestino, de grão de bico, etc., era da culinária israelense. os vestidos tradicionais, seculares das mulheres palestinas, eles fizeram um desfile de moda, que cara de pau com os vestidos palestinos, para dizer que era moda ancestral israelense. Ou seja, é contra tudo isso, e principalmente, naturalmente, contra a destruição e contra os martírios, esses mais de 32 mil pessoas que já foram mortas, é que os palestinos têm essa resiliência, essa determinação de continuar lutando. E ninguém tira, Anderson, assim como os povos ancestrais de outros lugares, os indígenas brasileiros, os indígenas estadunidenses que foram dizimados, né? Milhões de indígenas foram dizimados. E outras regiões do mundo, onde o colonialismo chegou, na África, os povos africanos resistiram e conseguiram a vitória. Os países foram se tornando independentes das colônias. Claro que muitos ainda estão na dependência da dominação econômica. Sim. Você vê o Congo, por exemplo. O Congo é um país da África Central que foi colonizado pela Bélgica por muitos anos. Uhum. Né? E o Congo é uma das maiores reservas de ouro do mundo. Enquanto que a Bélgica não tem uma mina sequer de ouro. Porém, a Bélgica tem uma das maiores reservas físicas de ouro nos cofres do seu Banco Central do mundo. Veja que coisa impressionante. Não tem uma mina, mas é dono da maior reserva física de ouro do mundo. Então, isso é decorrência do colonialismo. E a Palestina está dentro desse contexto do colonialismo. O que existe lá um regime colonialista, um regime de apartheid e um regime que está praticando uma limpeza étnica para transformar a Palestina num Estado apenas para um determinado tipo de gente, que são os israelenses. Eu nem diria para os judeus, porque o judeu é quem pratica a religião judaica, e a religião judaica é a segunda religião mais antiga do mundo. A religião mais antiga é o zoroastrismo iraniano. Mas a religião judaica tem uma grande contribuição à humanidade. Os judeus praticantes da fé judaica, eles não têm nada a ver com isso aí. Isso é obra desses europeus que fundaram esse movimento racista e se apoderaram do judaísmo como uma cortina para ameaçar as pessoas. Você vê o nosso querido Milton, foi vítima de uma perseguição a pretexto de... Ah, o Milton é antissemita, ele é contra os judeus. Não, ele é contra os bandidos sionistas que já mataram, só nesses últimos 6 meses, 32 mil pessoas.
Sim.
Então, esse é o contexto que levará os palestinos a lutarem até a vitória.
É isso. É o que a gente espera, acima de tudo, que haja a vitória dos palestinos a partir desse processo que a gente tem observado lá no Oriente Médio, esse massacre que a gente tem visto, infelizmente, promovido pelo Estado de Israel. E muito do que você disse aqui ao longo dessa nossa entrevista, Said, você explica, você traz aqui no seu livro, né? Como a gente já citou aqui, o Palestina, do mito da terra prometida à terra de resistência. Você publicou a segunda edição dele 2 anos atrás e a gente está aqui divulgando mais uma vez. Vamos fazer o sorteio de um exemplar desse livro ao final desse mês de abril. Mais um outro exemplar vai ser distribuído já no programa de hoje ao nosso espectador que ofereceu a maior contribuição através do Superchat ou do Super Sticker aqui nos nossos comentários. Mandem aí o seu Superchat, Super Sticker, espécie de um leilão que a gente está fazendo aí, do livro que o Said Tenório nos presenteou aqui para ofertar a vocês, espectadores. O Said, o livro está à venda também nas principais livrarias do país, nas livrarias online, não é isso?
Nas livrarias físicas, só em Brasília, nas Circulares Livros, na 113, mas a venda principal, aliás, tem a livraria da editora Anitta Garibaldi, em São Paulo, e o livro está à venda na loja virtual da livraria Anitta Garibaldi, livraria Anitta, com 2 A's, .com.br, ou na Amazon. O livro que vende na Amazon é uma venda direta que eu faço, e quem compra pela Amazon recebe o livro com a dedicatória do autor, né? Então, eu recomendo bastante a leitura deste livro, exatamente por isso, para quebrar essa hegemonia de notícias falsas das mídias sociais, de muitas mídias, porque, claro, que tem a mídia da resistência, como o Faixa Livre, mas tem muitas mídias aí que estão num combate desesperado em disseminar notícias falsas sobre a questão palestina. Então, é para mim uma satisfação oferecer esse livro, Anderson, para o sorteio de hoje, do final do mês, porque é uma modesta contribuição minha ao Faixa Livre, que merece o apoio de todos nós. Então, pessoal, vamos fazer super chat, vamos fazer super sticker para ajudar o Faixa Livre e ganhar um livro de presente.
É isso, é isso. A gente te agradece, Sérgio, essa tua contribuição aqui para a gente mais uma vez e, acima de tudo, recomenda demais o livro. Como eu citei aqui, você também me presenteou com um exemplar, eu li, é um livro que traz muita informação histórica, muita informação e, acima de tudo, muita verdade que o Said traz nesse livro. Em um momento onde as notícias falsas são veiculadas e são divulgadas com tanta força, o Said traz aqui uma série de informações históricas nesse livro Palestina, do mito da terra prometida à terra de resistência. Está sendo aí, está sendo, enfim, vendido nas livrarias, como lá em Brasília, lá em São Paulo também, na livraria Nieta Garibaldi, também pela Amazon, livro que vai com a dedicatória do Said para você que quiser adquirir um exemplar ou adquirir através da livraria, ou então aqui no nosso Faixa Livre, mande seu superchat, super sticker, e também no final do mês a gente vai sortear um outro exemplar. Said, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no dia de hoje, quero te cumprimentar pela força, pela resistência nessa luta em prol do povo palestino, ainda mais num momento grave como esse. Estamos chegando aos 6 meses desse morticínio lá em Gaza, que vão ser completados no próximo dia 7, no próximo domingo. Fica aí a nossa solidariedade a todo o povo palestino e o nosso agradecimento a você pela tua participação e por você ceder esses exemplares aqui para a gente sortear do seu importante livro aqui no nosso programa. Said?
Anderson, muito obrigado mais uma vez. Para mim é sempre uma grande satisfação estar contigo, dialogar com você sobre esses temas e com a nossa audiência também. Agradeço, estava acompanhando aqui os comentários no chat, muito obrigado. E vamos à luta, vamos prestar a nossa solidariedade. A luta do povo palestino é uma luta por direitos. Todo defensor dos direitos humanos tem a obrigação de se posicionar ao lado da Palestina. São essas vítimas que precisam da nossa solidariedade. 33.037 mártires e quase 76 mil feridos. Anderson, um grande abraço, sucesso e obrigado mais uma vez pelo convite.
Obrigado, Said, pela tua participação. Seguimos na luta em prol do povo palestino. Um abraço para você, Said. Até a próxima. Conversamos aqui com o Said Tenório. Said, que é historiador e presidente, aliás, vice-presidente do Instituto Brasil-Palestino e Braspal, falando aí um pouco sobre o drama que os palestinos enfrentam nesse momento lá em Gaza, o morticínio que está colocado proveniente aí quanto do Estado de Israel. O Estado de Israel tem levado aí a morte de dezenas de milhares de palestinos ao longo desses últimos 6 meses. Completaremos 6 meses do morticínio, desses bombardeios, no próximo dia 7, domingo. Então, fica aí enfim, a lembrança sempre e a defesa, o apoio ao povo palestino, como nós fazemos aqui no nosso Faixa Livre. É sempre importante a gente, acima de tudo, defender esses povos, defender a resistência que se dá lá na Faixa de Gaza.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.